Há muitas coisas que nós podemos fazer no que diz respeito à nossa adoração em casa ou em qualquer outro lugar do planeta onde você esteja. É possível se alimentar da palavra sozinho ou em casa. Plenamente possível. É possível cantar. É possível orar. É possível até orar mais longamente. Mas é uma coisa que só pode ser possível se você estiver na igreja. Você pode orar, você pode cantar, você pode estudar a Bíblia e pode se alimentar em casa. Mas na igreja você faz isso com alguém. Você faz isso com alguém. Portanto, dentre todos os sentidos fundamentais da igreja, um deles, e que não pode ser ignorado, é a consciência de que há um outro adorador que tomou a mesma escolha que você. Você já notou que tem um adorador do seu lado dando sentido para a sua presença aqui? Então, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você foi esperto hoje. Você foi inteligente, parabéns pela sua decisão. Você que nos acompanha aí pela internet, se tiver alguém fazendo isso, convido você a não perder as oportunidades de estar conosco, de estar junto, de se associar e adorar coletivamente, porque essa adoração é insubstituível. Sexta-feira que passou, a última sexta-feira do ano passado, no sábado, nós estivemos aqui conversando, estudando, tirando algumas conclusões, meditando sobre o livro de Efésios. Na sexta-feira, conversamos não sobre o livro de Efésios, mas sobre a carta dentro do livro de Apocalipse para essa mesma igreja lá em Éfeso. E tiramos algumas lições importantes da Bíblia com ela. Sábado também. É bom relembrar que Efésios, ele é uma poderosa teologia que diz respeito a você e a mim, a você e a mim juntos, e aquilo que diz respeito à igreja. E eu ousaria dizer que é um manual de sobrevivência para o povo de Deus no mundo pós-moderno. Porque ela fala fortemente de como se posicionar hoje, um livro tremendamente atual. Hoje gostaria de conversar num estudo com você sobre algumas coisas do capítulo 2. Ao estudar, eu lembrei de um homem, ele é anônimo, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, como eu também nunca tinha ouvido. Roger é o primeiro nome dele, Sedenlied é o sobrenome. E o feito dele foi que ele, num conclave, na eleição, numa das eleições papais no Vaticano, ele fez uma aposta. E a aposta dele é de que o próximo Papa se chamaria Benedicto ou Bento XVI. Ele fez essa aposta enquanto o conclave estava acontecendo. E ele tinha tanta certeza que a aposta dele ia ser real, ele falou, eu vou ter alguma vantagem nisso, que ele foi lá na internet e registrou todos os domínios que ele achava ser possíveis com isso. Então, ele colocou lá benedictos16.com, popebento16.com, e ele fez todos os domínios que ele achou que podia. E assim, quando a fumacinha subiu e o novo Papa foi apresentado e se apresentou como Bento XVI, ele vibrou, tirou a sorte grande. E o seu próximo passo, a próxima fase do seu plano, foi entrar em contato com o Vaticano e oferecer qualquer um dos domínios que agora era de propriedade dele. E ele mandou. E ele colocou as seguintes questões, ele colocou as seguintes exigências. No começo do e-mail dele, ele falou, não quero dinheiro. Eu gostaria de três coisinhas básicas. E olha só quais são as coisas que ele colocou lá. Assim, um daqueles chapéus brancos. Chapéu papal. Exigência número 2, uma estadia gratuita num hotel do Vaticano. E a terceira, que mais chama atenção, total absolvição, sem nenhuma pergunta, para o ocorrido na terceira semana de março de 1987. Era essa dele. E a terceira era a mais importante de todas. Todas as outras eram negociáveis. A terceira é, repito, total absolvição, sem nenhuma pergunta, para o ocorrido na terceira semana de março de 1987. Eu não sei o que ele fez nessa terceira semana, como ninguém ficou sabendo. Mas eu pensando nisso, eu fiquei imaginando em algumas vidas e na minha, todo mundo tem uma semaninha dessa. Todo mundo tem. Eu olho para a biografia de Davi, E a biografia de Davi está escrita assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor. E tem uma palavra ali, ó, exceto nos dias de Urias, o Eteu, exceto. Há algo que eu posso chamar de síndrome da linha reta, que é os nossos desejos, os nossos planos de que as coisas comecem, caminhem e terminem numa plenitude, numa linha reta da vida, e que você já deve ter percebido que não existe. Nós pensamos, quando imaginamos casar, em um casamento que começa com uma cerimônia e juntos, belos e amorosos, sem nenhum tropeço, vamos envelhecer juntos. Até que esse caminho faz uma curva violenta e você percebe que é muito difícil. Nós pensamos nos nossos filhos que vão crescer belos, bonitos, arrumados, educados, e com meus filhos vai ser assim. Até você perceber que você não é melhor que seus pais. Nós pensamos numa faculdade de 8 semestres que começa no primeiro semestre e termina no 8º, não é assim? Até que você percebe no último semestre que você se torna tudo que você odiava no primeiro. E a gente vai tentando e pensando coisas e percebendo que o caminho é estreito, sim, mas definitivamente ele não é reto. Ele é cheio de acidentes e de curvas, e todo mundo tem uma semaninha. Todo mundo tem uma semaninha. Se você abrir a sua Bíblia, convido você a fazer isso, no livro de Efésios, capítulo 2 tem um tratado, 10 versos. 10 versos impressionantes, impactantes, poderosos, poderosos, que falam para mim e para você na profundidade com que Deus gosta de falar. Capítulo 2 do livro de Efésios, dessa carta de Paulo aos Efésios, no verso 1 começa com uma afirmação fundamental. Você achou? Se sim, diga sim. Não escutei. Achou? Sim? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gostaria de conversar com você a partir dessa leitura de alguns pontos que se destacam e que parecem, aparecem e tramitam em toda a Bíblia, que permeiam os fundamentos da teologia paulina e da Bíblia, e na boca de Jesus e dos apóstolos eles sustentam coisas que para nós são tremendamente importantes para compreendermos coisas que devemos falar e pensar e organizar a nossa vida a partir disso. Paulo, ao falar e ao escrever, logo no primeiro capítulo, ele vai usar, conforme eu já disse para você, algumas palavras que são incômodas. E agora ele vai desenvolver a partir dessas palavras, que parecem incômodas, mas elas são fundamentais. Quando ele diz, por exemplo, que ele, no versículo 4 do capítulo 1, assim como ele nos escolheu. No versículo 5 ele vai dizer predestinou. E depois ele vai continuar dizendo e usa a palavra ele nos elegeu. Por favor, atente para isso. Há um debate, e nós não vamos demorar muito nas coisas que nós não queremos sobre esse debate, mas naquilo que é importante sobre isso, sobre a escolha, sobre o arbítrio. E eu vou usar um exemplo. Você conhece a história de Jonas? Sim? Sim ou não? Jonas diz, ouve de Jesus dizendo para ele assim: Jonas, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. O que que Jonas responde? Vou não. E o que que Deus responde? Vai sim. Jonas é para ir para Nínive. E quando ele vai para o porto, ele pega o navio para onde? Para Tarsis. Tarsis é no sul da Espanha. Portanto, não havia na cabeça de Jonas nenhum outro lugar depois disso. Ele vai literalmente para o que ele considera o fim do mundo. E não chega lá. Jonas, vai, não vou, vai sim. Jonas escolhe? Não, Jonas não escolhe. Ele pode até escolher, mas não executa a sua escolha. Agora, Jonas prega? Ele prega com uma má vontade danada. E é um pregador bem sucedido, porque qual era a vontade manifestada de Jonas quando ele sobe lá na arquibancada coberta que ele mesmo fez e ele quer assistir o quê lá embaixo? Ele quer ver os ninivitas fritando. E fica lá e espera. E Deus fala, Jonas, não é assim não. Senhor, eu quero que eles morram. Deus falou, mas eu não quero. Onde no livro de Jonas ele exerce a sua escolha? Livremente. Ele exerce a sua escolha livremente em ir ou não ir? Não. Ele exerce a sua escolha livremente entre pregar e não pregar? Não. Ele exerce a sua escolha livremente em, preste atenção, amar e não amar. Ele não queria ir para Nínive, mas foi. Ele não queria pregar em Nínive, mas pregou. Ele não queria amar os ninivitas e não amou. Deus interfere em tudo, mas em uma coisa, Jonas escolhe livremente. Deus não o obriga a amá-lo. Termina o livro e não há nenhuma resposta sobre o que acontece no coração de Jonas. Por favor, atente para isso. Quando Paulo fala de escolhas, é preciso você mergulhar na teologia da escolha. Quando nós falamos de amor, e nós devemos perguntar, o amor precisa de quê para existir? E eu quero que você me ajude, se você puder falar bem alto aí. O amor para existir, para se sustentar, precisa de quê e quais elementos? Ou qual elemento fundamental para o amor? Muitas vezes pensamos isso e falamos o quê? Qual que você pensou? Paciência, perseverança, perdão, carinho, afeto, resposta, lealdade, fidelidade. Não é isso que a gente pensa? O amor, fundamentalmente, para existir, precisa de liberdade. Sem liberdade, não há amor. Você está imaginando que você chegou para sua esposa, pastor Antônio, chegou para a esposa naquele dia e falou assim, a partir de hoje você vai me amar, porque eu acho que isso é legal. Estaria rindo até hoje, provavelmente. Quando você conheceu essa pessoa e que você julga amar e julga que ela ama você, você teve que fazer uma coisa, conquistá-la. E por que nós devemos conquistar? Porque ela ama se quiser. Por isso que amor se conquista. Porque as pessoas são livres para amar e livres para não amar. Amor existe em ambientes livres. Somente pessoas livres amam. Somente pessoas livres amam. Mas há uma coisa também muito importante. O que é necessário haver, fundamentalmente, para que haja pecado. Podemos pensar, para que se peque é necessário ter uma natureza pecaminosa. Não. Para que se peque é necessário haver uma tentação. Não. Porque Lúcifer não tinha nem natureza pecaminosa e nem tentado foi. O que Lúcifer tinha? Liberdade para dizer, Senhor, eu não te quero. Como Adão tinha o quê? Liberdade para sair de onde ele estava, pegar o fruto e comer. Ele era livre para pecar. Você está me entendendo, sim ou não? O ambiente que permite o amor é o mesmo que permite o pecado. O mesmo. Só pessoas livres pecam. Só pessoas livres amam. Somente livres fazem isso. Quando Deus te chamou de pecador, Ele está dizendo que você está escolhendo. Quando Ele diz para você, eu quero que você me ame, Ele diz que você pode escolher amar. E agora a gente começa, a partir desses conceitos, a entender. Quando Ele fala de relacionamento, de livre-arbítrio, de escolha, de eleição e de predestinação. E se você for escolher, esquecer tudo que eu te disse até agora, não se esqueça disso. Você é um ser livre? Sim ou não? Sim, mas não se esqueça que Deus também é. E Deus, sendo amor, e criou você a partir desse amor, te criou para relacionar-se com Ele. E num relacionamento você e Deus, você faz escolhas e Deus também faz. E muitas vezes o mundo está dizendo de livre-arbítrio, como se o homem fizesse escolhas sem fim e Deus não fizesse escolha nenhuma. Não, você está fazendo escolhas e as suas escolhas afetam a Deus. Nós escolhemos pecar e Deus foi profundamente afetado pela minha escolha de pecar e isso causou a morte de Cristo na cruz. E Deus faz escolhas também. Quando as minhas escolhas chocam com as escolhas de Deus, é a escolha dele que prevalece. Você é livre, mas Deus não perguntou para você o que você achava dele vir para cá e morrer. Ele não fez nenhuma escolha. Você não fez nenhuma escolha sobre isso. Você está me entendendo? Portanto, há uma relação de amor e escolhas. E a relação entre amor e escolhas faz com que a dinâmica da relação entre mal e bem seja enorme em cada aspecto da nossa vida. Você está escolhendo. Deus também. Você é salvo e você deve, em Cristo Jesus, escolher a salvação. Escolhei hoje a quem se vais, mas não se esqueça. Se Jesus não tivesse escolhido estar na cruz, você não teria escolha nenhuma para fazer. Você pode aceitar viver o plano de Deus, mas se Ele não tivesse escolhido te dar uma nova chance de recomeçar, você não tem escolha nenhuma para fazer. Deus escolheu te dar escolhas. Deus escolheu te dar novas chances. Deus escolheu te dar liberdades. Portanto, Ele te elegeu, Ele te escolheu. Glória a Deus por isso. Mas ele, no texto, fala um negócio importante que também deve ser lembrado nesse segundo aspecto. Ele diz que ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Que tipo de morte? Eterna. Mas ele vai aprofundar o que ele está dizendo aqui e ampliar, nos chamando a atenção para um perigo, para uma tragédia do pecado. Porque ele disse que Deus te deu vida, portanto, ele escolheu te dar vida quando você e eu estávamos mortos. E ele não está falando de morte eterna aqui, porque ele está falando do nosso estado passado e não no estado futuro de um pecador. Estávamos mortos, isso significa que o salário do pecado é a morte eterna, o resultado final é o não existir, é o não ser, mas ele disse que o resultado imediato é amortizar, mortificar uma vida plena. Estávamos mortos. E eu aqui sentado estava me emocionando enquanto o Wellington fazia a introdução do meu sermão. Obrigado, Wellington. E ele citou um negócio que gostaria que você prestasse atenção, isso é muito importante. Quando Deus fez a terra, qual era a forma, como que era a definição da terra? Sem forma. E como? Vazia. E esse texto é super importante para você entender todos os próximos dias da criação. Eu disse isso uma vez, vou dizer de novo. O que Deus criou no primeiro dia? Me ajuda. A luz, você percebeu que Ele não criou a luz? O universo estava no escuro? O texto diz que Ele fez separação entre luz e trevas. Ou seja, ele está pegando uma coisa sem forma e está dando formato. Quando ele cria o firmamento, amigo, firmamento é horizonte. Ele separa águas de águas. Águas de baixo, água de cima. O que ele está fazendo? Ele está dando forma para o que não tinha forma. E os primeiros passos da criação, a ação de Deus sobre algo sem forma e vazio, é primeiro dar forma para depois encher. Porque ele dá forma para a terra, e quais são os próximos passos dos próximos dias da criação? Ele enche. Aquela terra que era sem forma, agora tem relva. E agora tem árvores. E agora tem animais. Era sem forma e tem forma. Era vazio e agora ele enche. Quando ele fez um homem, ele fez um homem de que material? De? Da terra, portanto, não tem forma. E qual a primeira ação de Deus ao criar o homem? Dar forma. Já era homem, sim ou não? Não, porque ele tinha forma, mas era vazio. E o que Deus fez para esse homem que agora tem forma passar a não ser mais vazio? Ele colocou uma coisa dentro dele. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Atente para isso. Quando Deus deu forma e agora ele vai encher, ele colocou no homem uma coisa que Deus tirou de dentro dele. E o homem passou a ser cheio de quê? Não passou a ser cheio de ar. Ele passou a ser cheio de Cristo. Cheio do Espírito. Adão nasceu cheio, pleno do Espírito. Soprou. Quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse para eles que eles deveriam ser plenos e cheios do Espírito, ele fez o que sobre eles? Soprou-lhes o Espírito. O vento sopra para onde quer. O Espírito Santo é descrito como sopro e vento na Bíblia toda. E quando Jesus olhou para nós e disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando ele diz de vida em abundância, ele nada mais está dizendo de que uma vida em abundância é uma vida no Espírito. Você está entendendo o que ele está querendo dizer? Jesus está dizendo que uma vida que não é vivida no Espírito, uma vida que não é plena no Espírito, uma vida que não é cheia dele, não é vida. Não há uma vida, uma coisa que nós vivemos no mundanismo e uma vida plena. Jesus não trabalha com isso, como Paulo também não fala assim. O que não é vida no Espírito, não é vida. Vós estáis mortos nos vossos delitos. Eu vim para que tenham vida. Quando o pai recebe o filho em casa, ele fala assim, meu filho estava morto e reviveu. E muitas coisas que nós estamos chamando de vida, Deus olha e fala... Você está chamando isso de vida, mas isso não é vida, porque vida é quando eu sopro em você e você fica cheio de mim. Quando você fica cheio de sonhos e planos e projetos seus, se você está se ocupando de uma porção de ideias suas, isso não é vida. Você pode dar o nome que você quiser, mas Deus chama isso de mortos. Você estava morto. Portanto, não precisa parar de respirar. Para morrer, basta perder a conexão com o Espírito. Deus não fala aqui de vida espiritual. Ele fala de vida e de morte, porque o que não é vivido no Espírito, simplesmente não é vida. E muitas vezes nós falamos, né, isso tem atrapalhado um bocado, eu queria que vocês orassem pela minha vida espiritual. O que Jesus responderia para um pedido de oração desse? Se você não tem vida espiritual, você está morto. Não tem vida espiritual, não existe. Eu queria um pouco mais de vida espiritual, que a minha vida espiritual se reavivasse. Não. Ou a vida é espiritual ou não é vida. E dentro dessa vida, o que compõe o espírito, que é a mesma coisa que vida, está aspectos sociais, culturais, emocionais, afetivos, físicos, tudo isso dentro do que se compõe vida. Espiritualmente, ou é espiritual ou não é vida, da mesma forma que quando ele olha na carta lá para aquela igreja em Éfeso no Apocalipse dizendo que segundo amor não é amor, ou é primeiro amor ou é amor nenhum. Assim, há mais uma coisa aqui e muito importante. Ele diz que nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Opa, peraí. O que Paulo está nos lembrando ao falar para Efésios, e por favor atente para isso, algo que nós neste planeta paramos de falar. Ele lembra o mundo de que não existe tentação se não houver tentador. E como nós construímos uma forma, e quando eu digo nós, eu estou falando desse mundo, nesses dias em que as coisas estão despersonalizadas. Então se fala de pecado sem se falar de pecador, se é que quando fala de pecado, e se fala de tentação e de mal sem se falar em alguém. Por favor, atente, porque eu vou te dizer. Você não é tentado de nada. Obviamente que existe uma inclinação, como ele mesmo vai dizer. E nem tudo que você faz porque é tentado. Mas, por favor, a nossa luta não é contra carne e sangue, apenas. Existem personagens nessa história, não só ideias. Paulo está falando que a Bíblia não é um livro de ideias. Ele fala do momento em que as ideias, na minha e na sua vida, se tornam história. Existe alguém trabalhando, existe alguém agindo contra você. Atente para isso. Ellen White, comentando sobre isso, diz assim, e ela fala, começa citando o texto que Deus opera em nós, tanto querer como efetuar, mas ela diz que naquele momento em que o homem comeu do fruto, o querer e o efetuar passaram a estar sob o controle de Satanás. Satanás tem poder de agir sobre toda pessoa que tem uma inclinação para o mal e não está vivendo a vida no Espírito. Ele tem poder de operar o querer e o efetuar. Há um personagem. Ao mesmo tempo que ela também diz que você, em nome de Jesus Cristo, sem quebrar, abre aspas, nenhuma regra do conflito, pode interferir e clamar em nome de Jesus e tomar de volta o querer e o efetuar, porque Deus lhe permite pelo seu sangue fazer isso. Se fosse você, eu dizia amém. Porém, atente para isso. Você tem o poder em Cristo Jesus de tomar de volta o querer e o efetuar, mas definitivamente não consegue mantê-lo com você. Portanto, a única forma é tomar de volta o poder e fazer o que com ele? Entregar para Cristo. Você é livre? Sim. Quer uma coisa boa para fazer com sua liberdade? Pegue toda essa liberdade, esse livre-arbítrio da qual você tanto se orgulha e entrega para Jesus, dizendo, Senhor, eu sou burro demais para ficar com esse negócio na minha mão. Foi muito ofensivo, né? Eu vou falar outra coisa. Senhor, eu não sou imprudente. Melhorou? Ficou mais bíblico, né, Júlio? Nécio. Eu falaria assim, Senhor, não dá. Livre-arbítrio na minha mão é uma desgraça. Eu não tenho nenhuma capacidade de continuar escolhendo. Então ele fala, Robson, entregue sua capacidade de escolher para mim. Deixa que eu escolho tudo para você. Ou nas palavras dele, filho meu, dá-me o teu coração. Que eu sei o que fazer com ele. Você não precisa viver exausto, cansado, escolhendo tudo. Porque você não tem essa capacidade. Eu escolho para você. Você não precisa ficar fazendo planos toda hora se eu fiz um plano para você. Você não precisa ficar preocupado em acertar toda hora se eu não erro e eu sou a vida em você. Você não precisa lutar pelo céu se você é herdeiro. Herdeiros não lutam para conquistar nada. Você não precisa pedir licença para voltar para casa se você é herdeiro. Deixa que eu escolho, deixa que eu conduzo, deixa que eu levo. Deixa que eu seja em você o querer e o efetuar. Por fim, ele vai falar de escolhas, ele vai falar de tentação e tentador, da mesma forma que ele vai falar algo tremendo para você e para mim. Não existe salvação sem Salvador. Da mesma forma que não existe tentação sem tentador, também não tem salvação sem Salvador. É impossível salvar-se sem um Salvador. Você já ouviu a história de um homem que dirigia e percebeu que, enquanto ele dirigia, a buzina do carro dele parou de funcionar. E ele estava atravessando uma cidade longe de casa e que ele não queria terminar a viagem sem a buzina. Então, ele entrou numa cidadezinha e perguntou, e alguém deu um endereço para ele, de uma pessoa que consertava. E ele foi até o endereço. Chegou lá, ele viu um paredão enorme, um muro enorme, um portão enorme assim, não tinha interfone, não tinha campainha, estava tudo fechado e apenas um avisozinho do lado do trinco para ser atendido, buzine. Isso é a história do pecado. Pecado é um poço de areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Ou alguém estica a mão e te tira, ou você não sai de lá. Impossível. Pela graça sois salvos. Deus escolheu. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Eu quero terminar dizendo essas coisas para você, por favor, não se esqueça disso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não tem nada a ver com você. Não vem de vós. Isso é dom de Deus. Se não existe tentação sem tentador, não existe salvação sem salvador. E nós somos salvos para quê? Por que que Deus faz tanta questão e paga um preço tão alto para que você seja livre? Porque livres amam e Deus fez você para amá-lo. Portanto, a história de amor de você e Jesus é Deus passando o tempo todo, de todas as formas, dizendo para você: filho, eu te amo, e aguardando que você responda sinceramente, de coração, voluntariamente: Senhor, eu também. Portanto, pecado é, antes de tudo, a quebra de um relacionamento. A quebra da regra de um relacionamento. Há uma pessoa aqui, um Salvador que é pessoa. Você está me entendendo? Por favor, por mais básico que isso seja, você deve levar isso a sério. Pecado é uma ofensa a uma pessoa. Um dia eu estava dando uma aula e uma aluna me perguntou: se eu pecar, Deus me perdoa? Eu digo: perdoa. Se eu pecar aquele mesmo pecado mais vezes, ele vai me perdoar? Eu falei: lógico que vai. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E se eu cometer o mesmo pecado muitas vezes e perdoar, pedir perdão muitas vezes, ele vai me perdoar muitas vezes? Ele falou: vai. Centenas de vezes? Sim. Milhares de vezes? Sim. Por que que eu não vou pecar, então? Falei: boa pergunta. Boa pergunta. Se eu vou pedir perdão, ele vai perdoar? Só que só tem uma resposta para essa sua pergunta. O que vai te impedir de pecar? Só uma coisa impede você de pecar: amá-lo, a ponto de saber que essas mil vezes que você repetiu o pecado foram mil vezes que você o machucou. E quando você começar a se importar com os machucados dele e não com os seus, você começa a querer levar a sério essa história de perdão e para de machucá-lo. Pecado é um rompimento, um dano, uma agressão a uma pessoa e a quebra de regra num relacionamento. Ele escolheu amar e correu o altíssimo risco de ser ofendido nesse processo de amor. Os meus pecados ofendem, agridem, machucam, causam dor em uma pessoa. Em uma pessoa. Isso é pecado. Que escolhe. E termina dessa forma que eu também vou te dizer. Versículo 10. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos para fazer alguma coisa. Não somos salvos ou não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fomos salvos para as boas obras, que Deus de antemão preparou. Mas antes dele falar das boas obras, ele vai falar: somos feitura dele. Feitura dele. Pecado é descaracterizante. Aquilo que foi feito com um jeito começa a andar como se fosse de outro. De outro. Ele fala que você é a cara do Pai. Não é filho da ira. Não é filho do mundo. É filho de Deus. Feitura dele. Te fez para isso. Para viver dessa forma. Se alegrar nessa forma. E descansar nessa forma. Vou te dar um conselho, que é o meu apelo e o meu desejo do coração para você: escolha menos. Você não precisa escolher tanto. Escolha menos. Escolha permanecer nas escolhas de Deus. Escolha menos. Quer um outro conselho? Lute menos. Lute menos. Você não precisa lutar tanto. A sua luta é permanecer no lugar que Deus escolheu que você ficasse. E o lugar que Deus escolheu para você ficar é com Ele, do lado dEle. E Ele vence as batalhas. Ele Vence as batalhas. Você é um ser criado. Ser criado não se define. Não se esqueça disso. Se perguntarem, se o mundo perguntar quem é você, por favor, não se apresse a dar uma resposta tentando definir você. Seres criados não se definem. Seres criados são definidos pelo próprio Criador. É o Criador que diz para que a criatura serve. E ele definiu. Somos feitura dele. Você é a cara do Pai. Para isso que fomos feitos. Para olhar no seu rosto e ter um vislumbre de Cristo. Quero orar pedindo que essas coisas de Cristo em nós se solidifiquem na minha vida e possa vencer as tentações que o mundo me oferece de ser qualquer coisa menos do que aquilo que Deus pensou. Você pode ficar em pé? Pode, né? Pai querido, obrigado, Senhor, porque não nos relacionamos com regras pura e simplesmente, com coisas, com formas, com tradições, mas o Senhor nos fez para nos relacionar contigo, para nos entender olhando para ti, nos identificar contigo e saber o quanto temos crescido ou diminuído, aproximado ou afastado, olhando para ti, e queremos permanecer perto de ti. Pedimos-te, Senhor, que cada um de nós, nesse caminho que o Senhor criou para que andássemos nele, nós possamos ter passos sólidos ao nos aproximar de ti com firmeza e andar de mãos dadas contigo. Pai querido, dá-nos vida, vida plena em ti, a vida que o Senhor pensou, a vida de ti em nós, de maneira que as tuas promessas se cumpram em nós, que as tuas palavras estejam na nossa boca, que o teu olhar, Senhor, seja vivido nos nossos olhos, que o teu pensar completamente domine os nossos pensamentos, que a tua presença em nós seja tão grande que nós possamos transpirar a ti, Senhor, e isso em nós seja chamado de vida, e que nenhum de nós se contente com qualquer coisa menos que isso. Dá no Senhor um escolher a cada segundo, amar-te, sabendo que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E que isso seja eternamente para a glória do teu nome. Nome santo de Jesus, no qual oramos. Amém.